Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessões, reuniões e audiências dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentado pela entidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da oitava sessão ordinária de 2024.
Ademar Kimp Marcondes Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos na presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sétima sessão ordinária de 2023 e a terceira sessão extraordinária de 2024. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 70/2024, de autoria do prefeito, que dá denominação de via pública localizada no Jardim Brasil.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 71/2024, de autoria do prefeito, que dá denominação de vias públicas localizadas no condomínio Jardim Aeroporto.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 72/2024, de autoria do prefeito, que dá denominação de vias públicas localizadas no Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 73/2024, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para empresa com atividade empresarial, empresa IB Solution, soluções em comércio internacional.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 74/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 176.443,57, objetivando utilizar os recursos federais da Lei Paulo Gustavo no exercício anterior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 75/2024, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a lei número 3.360, de 5 de novembro de 1999, institui o Código de Obras e Edificações do município, a fim de prorrogar o prazo para regularização de imóvel.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 76/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 5.557, de 7 de julho de 2023, dispõe sobre a concessão de prolabore aos policiais militares que realizarem serviço de policiamento, fiscalização e disciplina das atividades previstas do Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 77/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 27.035,56, objetivando utilizar o recurso estadual do Altas Temperaturas, incremento temporário do exercício anterior.
Consulta casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 78/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 10.202,86, objetivando utilizar os recursos estaduais da classificação benefícios eventuais do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 79/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.465/2021, PPA, e altera o anexo 2º da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 179.462,52, objetivando utilizar os recursos federais da classificação COVID básica do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 80/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 10.957,90, objetivando utilizar os recursos federais referente à portaria 369 do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 81/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 200.000, objetivando utilizar os recursos federais, objeto da portaria 886, Políticas Públicas, Alexandre Padilha, no exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 82/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 46.163,45, objetivando utilizar os recursos federais referente ao programa Primeira Infância do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 83/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 7.975,89, objetivando utilizar os recursos federais objeto do programa Proteção da Alta Complexidade Criança, do exercício anterior.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 84/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 2.328,96, objetivando utilizar os recursos federais do Programa Proteção da Alta Complexidade Idoso do exercício anterior.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 85/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 7.178,30, objetivando utilizar os recursos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício anterior.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 86/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 25.216,12, objetivando utilizar os recursos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do exercício anterior.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 87/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 40.000, objetivando utilizar o recurso do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, habilitação de projeto Banco do Brasil do exercício anterior.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 88/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 69.708,63, objetivando utilizar os recursos do Fundo Municipal de Cultura do exercício anterior.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Avisos. E lembrando aos senhores vereadores que amanhã às 20 horas teremos sessão solene para a entrega de título de cidadã benemérita à senhora Maria Raquel Sartori da Silva. Lembro que, em virtude do feriado da Sexta-feira Santa, o prazo para protocolo de propositura para a próxima sessão fica alterado para quarta-feira até às 17 horas, conforme estabelecido no regimento interno da Casa. Pela ordem?
Pela ordem.
Oi.
É leitura, hein? Eu queria ver um minuto de silêncio, deixa eu achar mais um pouco. Bora.
A mesa informa ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitou retirado o projeto de lei número 33/2024, que altera o anexo 2 do artigo 2 da lei municipal número 2447, de 27 de setembro de 1989. Consulta o plenário quanto a retirada. Os vereadores forem favoráveis permanecem sentados, contrários se manifeste. Está retirada a matéria. Rafael, pode ser agora. Vou conceder um minuto de silêncio.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o senhor Geraldo Marques, funcionário público aposentado, sogro do nosso amigo Billy, pai da Vanderlei, que faleceu agora esse final de semana.
Vamos conceder um minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Garça, de todos os vereadores, nosso sincero sentimento à família e aos amigos. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em primeira discussão e votação projeto de lei número 26/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 360 mil, destinando a suplementar a subvenção econômica de que trata da Lei Municipal número 5.566/2023. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Oi, presidente. Eu estava falando com o Antônio que eu tinha que pegar uma denúncia. Será que dá para poder falar do projeto?
Agora não dá mais, bacana. Já fiz a leitura e já começou a votação.
Valeu.
Continua a votação.
Nem se consultar o plenário? Colocar em discussão?
Não dá, bacana. O Ademar já votou até assim.
Peço 5 minutos, então, para ver se há possibilidade. Consulta o jurídico para mim, Antônio, por favor.
Continua a votação.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Eu presidente, pela ordem. Para eu votar, eu precisava colocar a explicação. É que o Antônio
mas
chegou na hora.
É que a Vossa Excelência não prestou atenção. Eu coloquei em deliberação a votação. Aí ninguém se manifestou com o segundo secretário. Aí eu abri a votação. Aí o Demar votou sim. Então eu não tenho como eu voltar para trás.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. não é que eu não prestei atenção. O Antônio, eu pedi a denúncia que eu tinha feito sobre a questão de colocar subvenção sem contrapartida.
Tá.
E aí não é que eu não prestei atenção, que na hora que você estava falando, ele veio aqui me entregar e estava conversando comigo.
Você gostaria de consultar o jurídico?
Mas só que daí como que eu vou botar?
Ô Fabiano, suspende a sessão para mim por 2 minutos, fazendo um favor. Voltamos à sessão. Continua a ordem de chamada.
Vou chamar de novo, hein? Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 26/2024, em primeira discussão e votação. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 32/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 20.000, objetivando a utilização do recurso próprio. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto segundo o secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 32/2024, em primeira discussão e votação. Item 3. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 43/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 833.030,54, objetivando a utilização do recurso federal no exercício anterior, auxílio financeiro ICMEC 123, desoneração ICMS, lei número 137/2020, com apoio financeiro FPM, e o apoio financeiro MP 938. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 43/2024. Em primeira discussão e votação. Fabiano, suspende a sessão por 2 minutos para mim, fazendo favor. Thank you. Item 4. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei número 44/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 466.177,96, objetivando a utilização do recurso referente ao trânsito do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, os diretores das escolas aqui presentes acompanhando a sessão, sejam bem-vindos. Bom, gostaria de falar sobre esse projeto, né, e principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, que assim que essa gestão assumiu a prefeitura de Garça, eles implantou aqui um sistema de arrecadação, né? E nesse caso, a gente está votando um projeto hoje aqui de um superávit, né, que o setor de trânsito obteve no ano passado, no valor de R$ 466 mil. Esse dinheiro, né, era para ter sido aplicado no trânsito aqui do município. Mas arrecadaram-se tanto que até sobra dinheiro, né? Aí a gente colocou como discussão, né, foi a prefeitura que mais multou no trânsito da história aqui do município. Aí o pessoal, né, questionou aqui, mas quem comete um ato tem que ser multado, enfim, tal. Marília está tendo um problema lá, a Câmara Municipal também abrindo investigação sobre essas questões de multa. Tá? Prefeitura de Garça, hoje, né, e a gente anda pelas ruas como vereador, a gente ouve, né, boa parte da população. Vai ficar marcado na história, né, essa gestão. Né? Gostaria de falar muito mais coisa aqui, mas, enfim, a gente não pode fugir um pouco do projeto. Mas a sociedade, né, são as pagadoras de impostos para ter um serviço público de qualidade, né? O que os gestores, né, e principalmente quando a sociedade vota em alguém, é para melhorar para eles, não para piorar. É essa a intenção do voto, né? Então, sim, eu acho que a população não esperava, né, principalmente questões aqui, né, de sobra de recurso de um departamento, né, que a gente coloca assim, que não teve nenhum planejamento para fazer um gasto desse recurso, né? Se sobra dinheiro, as pessoas teriam que, não tem capacidade para poder fazer a aplicação desses recursos. A prefeitura, ela não é banco, né, e o dinheiro, ele não é para ficar lá para render. O dinheiro que entra na prefeitura, né, dos pagadores de impostos, é para investir em melhoria para a sociedade. Então, assim, se está sobrando dinheiro, porque realmente não, ou está bom demais o trânsito aqui no município, já fez tudo o que tinha que fazer, né? Ou o pessoal que trabalha lá realmente não sabe nem gastar o dinheiro, né? Essa é uma realidade. Prefeitura não é banco. Dinheiro é pago e tem que voltar em benefício para a nossa população. Essa é o ponto, né, que a gente coloca em discussão aqui. Setor de trânsito que mais multou, de 2017 até, ó, o ano passado, para vocês terem uma ideia, foram mais de R$ 450 mil que eles arrecadaram com multas no município. Se você voltar lá para 2016, a gestão anterior era 66 mil anualmente. Então, aumentou 9 vezes quase, né? Mais 8 e pouquinho, mais ou menos, a arrecadação do município, né? Esse dinheiro, ele deixa de circular na cidade, né? Todo o aumento de tributo e encargos são dinheiro que não gira, ele entra no caixa da prefeitura e volta para a sociedade. Hoje nós estamos votando aqui num superávit de um departamento de 466 mil. Foi mais do que eles arrecadou com multa o ano passado, né? Então, assim, sobra dinheiro na prefeitura e a população aí, cada dia que passa, desamparada. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não, Aura 2.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 44/2024. Em primeira discussão e votação. Item 5. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 45/2024, de autoria do prefeito, que autoriza a doação da área para a empresa com atividade empresarial, empresa Mundo Encantado Produtos Alimentícios Limitado. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 45/2024 em única discussão e votação. Item 6. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 45/2024, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, empresa Luzitec Usinagem Limitado. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 46/2024, em única discussão e votação. Item 7. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 48/2024, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, empresa Ventex Indústrias e Distribuição de Material Elétrico Limitado. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos assistem, que nos ouvem, que nos visitam. Bom, falar da empresa Ventex, não sei se todos conhecem aqui. Há 2 anos eu conheço o Jander, veio para a Garça. Quem trouxe ele aqui para a Garça foi o Desi, né? O Desi da Garen, da Max Torque. Todos conhecem, né? Um empresário que construiu, né, uma das maiores empresas aqui do nosso município e continua trabalhando, gerando emprego e renda no Distrito Industrial. E através dele, né, acabei conhecendo o Jander e até então, naquela ocasião, há uns 3 anos atrás, não conhecia, nem sabia, né, da Ventex. Ele está instalado na empresa antiga Motil ali, gera mais de 80 empregos lá, né? E eu tive com ele e com o Deci na Secretaria de Indústria há uns 2 anos atrás, né? E ele solicitou uma área lá para o secretário naquela ocasião, onde estava começando a fazer as análises das empresas aqui do nosso município. Porém, naquela ocasião, acho que nem o secretário conhecia a Bentex, né? Até com conversa que nós estávamos falando lá, ele falou que ia visitar, não sei se deve ter visitado depois, e acabou conhecendo a empresa e viu que realmente é uma empresa que cresceu muito, né? Ele é de Marília, o Jander, ele tem outras empresas distribuidoras de cabos elétricos e tal. E o investimento, né, se eu não me engano, inicial é de 18 milhões de reais. Acho que o projeto está aí, né? Está aí, Lico, pode usar.
Uma parte, vereador.
Pois não.
18 milhões e 900 mil.
Esse é o projeto já de início, né?
Isso.
Então é uma empresa que realmente, né, o próprio secretário naquela ocasião não conhecia nem o dono, né? Eu falo assim, o secretário, não é uma crítica com o secretário, ele não é obrigado a conhecer, mas ele é obrigado a visitar as empresas de Garça. Isso daí é um fato, né? Ele tem que conhecer as empresas, visitar, saber o potencial de cada uma, porque senão passa batido. Hoje, ele ganha um terreno, e eu queria até fazer um comentário, tem até um requerimento meu aqui, que vai entrar semana que vem, que a lei do empreendimentos imobiliários, né? A CETESB, ela autoriza a construção do empreendimento, mas, porém, depois tem que entregar, né, o empreendimento para as empresas poderem instalar. Ali, como é fossa séptica, eu tive uma conversa com um diretor da CETESB e ele falou que ali só pode, com esse tipo de fossa, só pode instalar empresa seca, né? Então, assim, empresas que no caso aí da Ventex pode, né, porque não usa água para produzir o produto para ser vendido. Então, é também, né, uma... Eu acho que é uma... vai sobrar, né, para outras pessoas que colocar o tratamento de esgoto ali, que não existe, né? Existe a rede, mas não existe o tratamento. Esse é um ponto. Mas vamos aguardar também depois a resposta. É um assunto que interessa até para as próprias pessoas que vão construir lá. Eles estão ganhando autorização... E não, né, talvez, eu não estou nem aqui afirmando, né? Vamos esperar depois a resposta para saber se realmente a CETESB autorizou tudo ali e ele já pode deixar as pessoas a construir. Esse é um ponto. Voltando à Ventex, essa empresa, para quem não conhece, vale a pena ir lá e ver o tanto de investimento que tem nessa empresa.
Permite uma parte, bacana.
Permitir para o Roberto, ele pediu o Palmeira, né? Pois não.
Bacana, eu estou vendo você falar da Ventex, eu não conheço pessoalmente, mas te vê a importância de uma empresa desse tamanho, né, para o nosso município, e todas as empresas, né, que vão se instalar ali, a gente tem uma esperança aí de um futuro bem próximo, uma geração de renda, de emprego, uma empresa tão importante, eu estou vendo você falar, e eu estou acompanhando e vendo que a importância, né, de uma empresa dessa para o nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, Almeida.
Permite uma parte, bacana. Eu conheço a Ventex, tenho produtos, ventilador de teto na casa da minha mãe, produto ótimo, qualidade ótima. Eu acredito que vai crescer bastante, terá meu voto favorável, com certeza, e obrigado pela parte.
Só para finalizar, é uma empresa que tem um potencial de investimento. É óbvio que a gente torce para que as empresas venham para a Garça e as que não vier, ser apoiado, né, as que tem aqui. É óbvio que uma empresa que está começando, né, ela começa pequeno e a gente torce para crescer. Mas tem muitas empresas, e inclusive no próprio distrito ali, ele é uma experiência para quem está aqui desde 2009, muitos ali entraram por especulação imobiliária. Ganharam um terreno e hoje, se você for no distrito lá, tem terreno lá que não foi construído ainda. Ali, principalmente, é naquela parte da direita, né? Ali onde você vai do lado da Paz, ali tinha alguns terrenos ali que, né, ainda não tinha sido construído. E faz quantos anos que foram entregues aqueles terrenos lá? Eu participei da comissão do distrito logo quando eu entrei aqui em 2009, Vários terrenos foram retomados pela prefeitura por não seguir, né, a lei e também não finalizar esse objetivo. Então, o que precisa doar e a gente votar é um ponto. Depois o vereador tem que fiscalizar para ver o que está sendo feito com esses terrenos. Muitos venderam ali. Outros alugaram e nem sequer ali colocaram. O Lico é do distrito faz tempo, ele sabe o que eu estou falando ali, né? Vários terrenos ali que algumas pessoas, né, ganharam e fizeram negócio. Então, lembrando que o distrito industrial não é o prefeito que está dando o terreno. Aquilo ali é todo o dinheiro de uma sociedade que está sendo aplicado e para ser, né, entregue, nesse caso específico, para geração de emprego. Mas eu poderia falar de outras questões aqui, mas eu vou fugir, né, um pouco do assunto. Mas
a permite questão... uma parte, senhor vereador? Só para ilustrar o pronunciamento do senhor, esse empresário, pelo que a gente entende um pouco, né, dessa parte industrial, 10 mil metros, ele já está pensando lá na frente, no futuro, a visualização. Vai se tornar uma grande empresa aqui em Garça, viu? Se Deus quiser. É que 10 mil metros.
Mas, na verdade, ali é grande. Se você pegar ali aquela parte da direita da Motil, ela começa lá na rua, numa rua e termina na outra. Aquele prédio já está todo ocupado e sem espaço ainda, por causa de estoque, né? Você sabe que para transformar ali, para produzir um produto, precisa ter muito estoque, né? Então, é alumínio, é plástico. Então, aquela parte... E depois tem a questão da produção também, né? Sair o produto. Se você for lá, tiver a oportunidade de ir lá, você dá uma olhada naquela parte da Motil do lado direito, ele usa aquele prédio inteirinho. Ele começa numa rua e termina na outra lá, né? O quarteirão inteiro. Então, acho que 10 mil metros para ele é o tamanho suficiente para ele poder instalar sua empresa lá. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, todas as pessoas que nos assistem aqui de forma presencial, sejam muito bem-vindas, e também quem nos acompanha através da rede social. Tive a oportunidade de conhecer o proprietário da empresa, viu, bacana? Não conhecia ele, tive a oportunidade de conhecer ele agora na quarta-feira. Oportunidade essa que foi ali a assinatura de vários convênios, assinatura de aproximadamente 25 convênios. Fiquei muito feliz com o que assisti lá, né? Mais essa empresa chegando em Garça agora, lá jovens empresários. Eu reparei que tinha bastante empresário jovem lá. Ao exemplo, Adriano da Chocobras, que é uma empresa que vem crescendo muito na nossa cidade. A Acton também, que é exemplo do próprio Vander Ed Marília. E a Lancheiro. Estive com os proprietários lá na quarta-feira nessa reunião, pessoas excepcionais. E que estão migrando a sua empresa com muitos funcionários para Garça. 100%. Vai passar, a Lancheiro vai passar a ser uma empresa 100% garcense. Dentre outras, tá? Falei aqui nome de algumas só, me perdoe aqueles que eu não comentei, mas são 25 empresas que a partir de agora já possuem o autorizo para iniciar a construção das obras lá. Tá? Para mim, uma felicidade muito grande. Primeiro mandato como vereador aqui, lá no passado, ali era tratado como um pasto, e hoje nós estamos assinando os convênios e as empresas aptas a poderem ali construir. Falei com o pessoal da Ecodecor, todos eles já estão prontos para, assim que autorizarem o início, eles começarem a mexer ali e trabalhar, fazendo daquele local o novo portfólio de Garça. Vocês reparam que quando você passa numa cidade onde o distrito é na entrada da cidade, você vê uma força de trabalho, né? Então vai ficar muito legal que ali vamos passar, antes de entrar em Garça, obviamente, vamos ter várias empresas funcionando ali. Eu acho que isso atrai muito o empresário para Garça. E tenho certeza absoluta que vai faltar terreno. Daqui a pouco vai estar faltando terreno, vai ter bastante... tem mais projetos chegando, esse é um deles, por exemplo, né? Esse é mais recente. Tem outro também que vai ser votado logo depois desse, então fico muito feliz em ter feito parte, junto com essa Câmara aqui, da construção desse novo distrito, que é o gerador de emprego.
que é aquilo que todo político precisa fazer. Porque quando você gera emprego, você está gerando recolhimento de imposto, além do emprego da mão de obra e a oportunidade de trabalho, o alimento na casa do munícipe, o alimento na casa da pessoa que trabalha ali. Isso é muito importante. É por isso que nós temos que dar atenção àqueles empresários que acreditam e investem no nosso município com a Ventex. Muito bem-vinda, Ventex. Seja muito bem-vinda, assim como todas as outras empresas.
Permite uma parte.
Elaine, por favor.
Obrigado pela parte. O interessante da Ventex é o euforismo do proprietário que nos relatou no dia da entrega que ele teve portas fechadas na cidade vizinha. Então, isso fez com que a oportunidade trouxesse ele até Garça. A previsão de empregos são 90 vagas. E isso realmente gera, além do próprio emprego dito, a economia do nosso município e tributos, né? Faz tudo isso circular, tudo isso andar, e a gente cresce, cresce como cidade e oportunidades, né? Obrigada.
Bacana.
Eu só vou fazer observação, que na verdade ela já está aqui há mais de 3 anos.
Sim.
Ela não está vindo agora. Tá? Mas assim, só que eu fiz essa colocação, porque você falou que ela está chegando, mas ela já está instalada aqui e usando, trabalhando, já entrega mais de 3 anos.
O que está chegando agora é a Lancheiro. A Ventex está chegando no distrito. Dando as boas-vindas aí àqueles empresários que vão investir o seu próprio recurso nesse distrito. Então, as boas-vindas aí à Ventex e todas as outras empresas que estão chegando no nosso distrito agora. E como o próprio Bacana disse, hoje ela conta ali com um quadro de 40, 50 funcionários. Quantos funcionários? 70 funcionários com previsão de crescimento, né, para 90. E vou repetir, a Lancheiro, ela vem já com um quadro de funcionários que vai ter que contratar de Garça, uma boa parte deles. Então, é isso. Geração de renda, geração de emprego, é essa que é a boa notícia que nós temos que dar aqui na Câmara, é isso que a gente precisa trabalhar. Sejam muito bem-vindos todos os empresários que estão migrando para o distrito e aqueles que estão chegando em nossa cidade. Contem com a Câmara, muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 48/2024. Em única discussão e votação. Item 8. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 50/2024, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, empresa Prastec Usinagem Limitada. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 50/2024. Em única discussão e votação. Item 9. Entre em primeira discussão e votação, projeto de lei número 52/2024, de autoria do prefeito,
que altera o anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1 milhão, objetivando a utilização do recurso do próprio na categoria econômica 33.90.40.00, serviços de tecnologia e informação para anulação da ficha 171, categoria econômica 33.90.39.000, outros serviços de terceira pessoa jurídica. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto segundo o secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, e proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 52/2024, em primeira discussão e votação. Item 10. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 53/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$30 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Tenente Almeida, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, entendimento do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Esse aqui.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, vereadora, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Aqui um projeto novo, né? São as emendas impositivas dessa Câmara, muito importantes para nós. Um projeto aí idealizado pelo Rafael Fabretti. Então eu tive aqui nesse projeto a oportunidade de mandar R$30 mil da emenda impositiva para assistência social. A gente sabe a importância da assistência social no nosso município, o atendimento daquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas mais necessitadas. Então, essa emenda ela teve aí um objetivo direto na compra de equipamentos, seria camas, cadeira de rodas. Geralmente, as pessoas necessitam e fazem um empréstimo ali na... são cedidos por empréstimo pela assistência social. Então, está aí um projeto novo, mas importante para nós. Volto a frisar, um projeto idealizado pelo Rafael Fabretti, projeto novo que começou a funcionar a partir desse ano, com as emendas impositivas. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 53/2024, em primeira discussão e votação. Item 11. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 54/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 297.538,45, objetivando a utilização do recurso de emenda parlamentar de autoria dos vereadores Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio Santos, Lucas Cateto, Marquinho Moreira, Pedro Santos e Tenente Almeida. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, sejam bem-vindos, diretores. Essa emenda impositiva é um novo modelo, né, que nós estamos praticando nesse ano, e eu pude mandar, né, através desse projeto, R$ 60 mil para a unidade de saúde. Acredito que nós vamos conseguir atender umas 3 ou 2, né, unidades de saúde com esse valor. Já falei com a secretária Deise, nós vamos fazer a climatização lá do posto de saúde da Araceli e da Mariana 1, e talvez ali na Vila Rebelo. Então, é muito importante esse projeto, e eu acredito que com ele a gente consiga mostrar um pouco mais de pontualidade, a participação do vereador na nossa comunidade. Então, é isso, presidente. Muito obrigado e tenho certeza que vai ser um projeto importante e vai ser muito bem-vindo.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, eu quero falar sobre essas emendas, né, que a gente tem feito aí as indicações, principalmente na área da saúde, né, que o vereador ele recebe muitas reclamações às vezes, e aí é a oportunidade de você analisar e ver, né, realmente os postos de saúde que precisa de alguma coisa e poder, né, resolver parte do problema. Eu conversei com a Mariângela, que ela é diretora lá do Caminho de Damasco, e nessa perguntei a possibilidade de a gente fazer alguma coisa lá para o posto de saúde do Jardim São Lucas, que fica ali numa Mariana 2, se eu não me engano, perto do Jardim, perto da Paineiras ali, da Paineira, né? Aquela paineira que tem lá. Ali é um, né? Acho que ela falou que lá precisava de um consultório dentário para atender aquela população carente ali. Como eu nasci ali no bairro do Jardim São Lucas, morei ali a minha infância inteirinha, né? E eu morei em duas ruas lá, na Sebastião Zuccoli, que é a última rua do Jardim São Lucas, e também morei na rua 3 ali, Fidias Castanho de Almeida, se eu não me engano, ali é a rua 3 ou 4 ali. E a gente conviveu, né, e sabe das necessidades do bairro. E o tratamento dentário, né, para as pessoas carentes é muito caro. Ela não é qualquer pessoa que pode, né, ter disponibilidade de pagar por uma obturação, né, outros serviços aí odontológicos. Então, eu fiz uma indicação de R$ 30 mil a pedido da Mariângela para instalar o consultório odontológico ali para atender o pessoal lá do Jardim São Lucas. Então, parabenizar todos os vereadores dessa casa que aprovaram esse projeto, e hoje o vereador tem a possibilidade de poder também, né, ajudar o executivo a enxergar melhor a necessidade da sociedade. Esse projeto ele realmente traz aí uma sensibilidade, né, das pessoas aqui que estão na Câmara de fazer as suas indicações. Parabéns a todos aí, os vereadores que votaram nesse projeto. E eu acho que vai ser fundamental, né? Não só para esse ano que ó, a gente está fazendo essas indicações, mas cada ano, cada vereador, ele tem 200 mil reais, se eu não me engano, né? 200 mil reais para poder indicar para a saúde, para o esporte. Então, isso é muito bom. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Presidente, a mesa, a diretora, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Como eu disse anteriormente, a importância desse projeto. Vocês verem aqui, são quase 300 mil reais. E cada vereador, com a sua sensibilidade, foi fazendo essa distribuição para a nossa saúde. Como é um projeto que começou esse ano, a gente sabe que com o passar do tempo, a gente vai avançando nessas necessidades primárias. E isso é de suma importância para o atendimento da nossa população. Aqui está mais uma emenda que eu encaminhei para o posto de saúde de Jafa, para climatização. A gente tem acompanhado nos últimos anos um aumento da temperatura muito grande. E a gente percebe que o funcionário fica, talvez, num espaço muito pequeno e um calor muito forte. Então, a climatização hoje ela é fundamental para que o funcionário desempenhe o seu trabalho com mais tranquilidade. E também as pessoas que são ali atendidas. Aqui nós vemos que o posto de saúde de Jafa recebeu várias emendas do cateto para equipamento, do Rodrigo Gutierrez para ampliação daquele espaço, e eu tive um olhar aqui para a climatização. Com certeza, no decorrer dos próximos mandatos, vereadores que aqui estiverem também terão oportunidade de estar ampliando e atendendo às necessidades do nosso munícipe. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há orador inscrito.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Depois. Ah, não mais?
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, senhores diretores que aqui nos acompanham pessoalmente, presencialmente, público que de casa nos assiste, Paulinho, Marcão, sejam bem-vindos a esta casa. Bom, mais uma vez, agradecer aí, né, o vereador Rafael pela iniciativa em trazer esse projeto e poder ter feito parte dessas emendas impositivas da votação. Minha emenda impositiva no valor de 60 mil reais destinada ao distrito de Jafa é muita honra, é com muito prazer que eu mando essa verba para a cidade que eu nasci, fui criado, moro lá até hoje, e para Jafa, para o nosso posto de saúde, para os nossos munícipes, essa verba vem numa boa hora e fiz com o maior prazer da minha vida. Fico muito feliz em saber que a verba está vindo e espero que o pessoal use para melhorias lá do nosso distrito. Tem mais algumas outras que vão entrar aí de impositivas também para o distrito de Jafa, mas hoje é essa de 60 mil para vocês, meu povo. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, poucos acompanham pela rede social, pessoal da escola, né, os diretores, sejam bem-vindos aí, novamente à Câmara. Bom, gostaria de falar dessa indicação aí que nós aprovamos aqui, né, todos nós, vereadores aqui. 30 mil para o posto de saúde Palermo, né, que atende ali Monte Verde, Frei Aurélio, Zapata, Vila Ribeiro. Olha, é um posto que ele tem ali uma bagagem muito forte de atendimento. Muitas pessoas recebem atendimento ali. E a gente vê, né? Acho que todos nós, vereadores aqui, a correria que é com o pessoal lá. Então, necessidade de apoio mesmo, né? Então, está à disposição para eles esse recurso aí para ser utilizado da forma que a diretoria, os responsáveis, vê lá as necessidades, né? Eu estive lá também. Vou voltar essa semana também. Estou apresentando aí os 30 mil da indicação. E outros 30 mil, que é o que está no projeto hoje, né? Vai ser apresentado outros projetos aí para a gente estar já determinando. Mais 30 mil para Lavianópolis, postinho de saúde ali da Cavalcante. Me chamou muita atenção pelo atendimento que o pessoal faz ali no Cavalcante. Eu vejo que os funcionários, servidores da saúde ali, eles dão a vida, no bom sentido da palavra, aí, por toda a população lá. Um respeito, corre bastante, tem uma responsabilidade muito grande com toda a população de toda aquela região, daquela área, tem acompanhado por ser morador ali também, do Nova Garça, né? Então eu vejo a necessidade deles ali também no postinho. O postinho já recebeu aí emendas também, federal, né? Recurso federal, que deu condição de fazer a pintura. Inclusive aí do partido nosso também, Republicanos, encaminhou 500 mil reais para fazer as reformas aí dos postos de saúde geral aí da cidade, já, enfim. E agora recebendo aí 30 mil reais, que vai ajudar em muito. E também à disposição da diretoria lá, para ver a necessidade junto, né? A gente pede que o pessoal vê um diálogo ali com todos os profissionais que trabalham ali, converse com eles, vê a necessidade, porque nós vamos fiscalizar de que forma vai ser gasto aí esse recurso. Eles têm necessidade ali, né? Geladeira e outras coisas mais. Eu acredito que 30 mil reais vai ser bem utilizado e dá, sim, para comprar algumas coisas legais ali e de extrema importância ali para a população ali de toda aquela região. Então, parabéns ao pessoal Cavalcante, Lavianópolis, Postinho de Saúde. Nós temos imenso carinho, imenso respeito por todos os profissionais, desde os médicos, né? Os médicos passam ali, show de bola, nota mil. Os médicos ali passam, vem outro médico e a gente vê que eles se empenham bastante. Então, muito contente pela minha indicação aí no Lavianópolis e também Palermo. Palermo é um posto que eu conheço tão pouco, né? Tão pouco, mas a população conversou conosco também e fala, oh, Marquinhos, tem necessidade, caminha para lá, então dei ouvido à população aí também, tá? Então vamos estar acompanhando. E esse ano temos mais aí, né? Temos mais ainda, acredito que, hein, presidente? Eu acredito que esse ano tem ainda, né? Mais ainda emendas para estarmos aprovando para outros locais, assim e tal. Então vamos estar observando.
Permite uma parte, Marquinhos?
Sim, permitir.
Então, provavelmente vai ser mandado, em breve, no caso, aprovando essas daqui, o restante das emendas impositivas, no caso. Porque, inclusive, as minhas três, no caso, não veio ainda. Só veio uma minha até agora, de 31 mil para costeio do Asilo dos Velhos. Obrigado pela parte.
Obrigado, presidente. Vai ser encaminhado para o Asilo dos Vozinhos aí, né? Pessoal da melhor idade. Parabéns, presidente. Bom, é isso aí, minha gente. Eu gostaria de deixar aqui, muito contente pela indicação, e valorizando o trabalho, presidente, todos os vereadores aqui, que foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, né? A importância do Poder Legislativo de estar aí agora, né? Com as indicações, os próximos vereadores que virão também daqui para frente terão essa oportunidade de estar encaminhando aí as emendas e dentro do município, né? Acredito que tem muita necessidade, uma forma de estar apoiando e ajudando aí de alguma forma. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Fico feliz que o senhor prefeito colocou para votar já, né, no começo do ano, né, no primeiro semestre, essas emendas impositivas. E a minha emenda que está sendo votada hoje em primeira votação é a emenda no valor de R$45.846,15 lá para o posto do eucalipto. Lá nós temos o nosso posto que foi recentemente reformado, porém é importante que seja trocado os móveis de lá. Então a minha emenda é para a troca dos móveis e também para a climatização, para a instalação de ar-condicionado
naquele ambiente. É, foi uma grande vitória dessa casa, as emendas impositivas, e o prazo, que seria até dezembro, o prefeito poderia estar encaminhando até dezembro. Fico feliz de ter encaminhado já no início agora essas emendas, pois, como todos podem ver, beneficiando inúmeros postos de saúde do nosso município, com climatização, com móveis, com equipamentos. Então, agradeço em nome dos vereadores a atual administração por ter apresentado esse projeto agora no primeiro semestre. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cadeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 54/2024, em primeira discussão e votação. Item 12. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 60/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.465/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$30.000, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Tenente Almeida, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente, à mesa, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Destacar mais uma vez a importância desse projeto. Aqui voltado essa emenda que eu destinei aqui para o esporte. Mas ela foi enviada justamente para a iluminação daqueles campos que em breve receberá o nome do nosso grande amigo, nosso grande e saudoso amigo, Valdir Tramontini. Projeto que foi aprovado recentemente nessa casa para que aquele complexo seja leve o seu nome. Já era uma vontade dessa casa desde 2020, vereadores fizeram alguns pedidos, eu tive a honra de fazer também um requerimento direto solicitando que aquele complexo chamasse Valdir Tramontina e na sequência encaminhei essa emenda para que melhorasse ainda mais aquele espaço com iluminação, que eu tenho certeza que vai ser um ambiente de lazer, de muito proveito para o nosso esporte, para as pessoas que ali fazem as suas caminhadas, se tornará um espaço muito importante para o nosso munícipe. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 60/2024, em primeira discussão e votação. Item 13. Entra em primeira
Discussão e votação. Projeto de lei número 61/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$30 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os diretores aqui hoje, que estão aqui acompanhando a sessão. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Bom, eu vim aqui muito rapidamente falar desse projeto de lei, presidente, porque desde 2021 eu venho falando sobre o aeródromo, nosso aeroporto, não é? Que é um patrimônio público histórico da nossa cidade, lá da década de 30, 35, 38, se não me engano, a década de no tempo do prefeito Rafael Paes de Barro, né? Então, já veio o pessoal aqui do Aeroclube, vem falar de uma maneira muito simples, bem curta, bem objetiva, que o nosso patrimônio público, assim como o estádio municipal Platzec, foi doado por uma família também, garcense, é o aeroporto também, né? Eu tenho até anotado lá a família, mas eu tenho tempo aqui, eu não me perdi nos meus papéis lá. Mas eu gostaria aqui de dizer que é um patrimônio histórico da nossa família, da família garcense, das raízes garcenses, e nós devemos preservar isso como forma não só de história, mas como valores, né? E como um patrimônio que tem a possibilidade, a capacidade de nós desenvolvermos com políticas públicas muito bem aplicadas e evoluirmos, né, para um futuro. E dizendo que o aeroporto, ele é e deve ser de uma maneira modernizada nesse aspecto de políticas públicas muito bem aplicadas, em busca de recursos, investindo projetos e planejamentos públicos, para que assim nós também possamos, né, desenvolver o desenvolvimento econômico da nossa cidade, né, dando a parte de importação, exportação e também a parte de turismo. Lembrando que Garça é MIT, município de interesse turístico. E isso a gente tem em Bauru, por exemplo, o Aeroclube de lá, que faz eventos, fazem eventos turísticos, fazem eventos de comemorações e não só por causa do espaço, mas também isso desenvolve o comércio local. Isso é muito importante. Hoje o aeroporto de Garça está numa situação que, infelizmente, foi deixado um pouco de lado nos últimos anos. Teve alguns compromissos que não foram cumpridos, mas estamos aqui na Câmara Municipal para nós incentivarmos cada vez mais essas atividades. E digo ainda, né, infelizmente, tivemos aí algumas divergências em projetos de lei, em substitutivos, enfim, mas com certeza o tempo venceu e a força do pessoal aí que veio representar o Aeroclube de Garça, que é o pai do Dr. Rafael Matias, né, que eu esqueci o nome dele, veio aqui lutando junto com o pessoal, o grupo do Aeroclube de Garça, e com certeza trouxe uma representatividade histórica, valorosa, que esse patrimônio tem. O valor pode ser pequeno, R$30 mil por uma reforma da biruta, mas aquilo com certeza tem um grande valor, principalmente para alguns requisitos da ANAC, né? Que hoje foi toda a parte para a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, né? Que o João Dória, ele migrou essa secretaria para uma só, né? Não é tanto que em 2021, junto com requerimentos de ofícios ao deputado federal Herculano Passos, eu tive um ensino intermédio no Ministério da Infraestrutura em Brasília, onde eu trouxe o projeto, o croqui, né, dos valores do que poderia estar sendo melhorado dentro dos requisitos para o nosso aeroporto não ser interditado. E essa planilha está aqui no jurídico da Câmara e pode ser utilizado aí para uma pessoa que tenha o bom senso ou até a mesma força de vontade de um dia no Poder Executivo pegar essa planilha orçamentária e investir de uma maneira grandiosa e gloriosa para nós termos um aeroporto em desenvolvimento.
Você permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Eu estava vendo você falando sobre esse, né, aeródromo, e eu estou vendo aqui que vai ter um evento lá, deu certo, né? Dia 10
o 10º encontro de aeromodelismo de Garça, dia 18 e 19 de maio. Então, o pessoal lá da UGA, né? Eles vão estar fazendo esse evento em Garça e essa emenda também vai ajudar bastante, vereador. Então, eu tenho certeza que eles vão fazer um bom aproveito dessa emenda sua lá. Parabéns, viu?
Isso, Fábio. Eu que agradeço por essa informação e reforço aquilo que eu falei minutos antes, né, que eu digo assim, é que tanto a forma de desenvolvimento econômico, né, em relação à expansão industrial, nós também temos a parte turística, a parte de lazer, como você mesmo falou, em eventos importantíssimos. O espaço é muito bom e, principalmente, faz com que nós possamos desenvolver cada vez mais o turismo na nossa cidade, né? E um dia, município de interesse turístico, outro dia, instância turística. Muito obrigado a todos e um grande abraço.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcela Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 61/2024, em primeira discussão e votação.
Pela ordem, presidente.
Item. Oi.
Pela ordem, presidente. Vou fazer uma observação aqui sobre a questão dos diretores, né? Eles vieram aqui hoje na sessão. Provavelmente, não sei se eles. Para ver a questão da votação, mas o projeto parece que não entra para votação.
Não. Hoje. Eu ia até falar com os senhores vereadores, eu vou acabar a ordem do dia e vou consultar o plenário, que tem um representante dos diretores que queria falar uma palavrinha de 5 minutos com os vereadores. Aí eu vou acabar a ordem do dia e depois consultar o plenário.
Ok. Tá, eu só falei por causa, de repente o pessoal deve estar aguardando ali.
Não, tem tranquilo, problema. Bacana. Obrigado.
Obrigado.
Item 14º. Entre em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 62/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.535/2021, PPA. E altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 170.076,91. Objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Fabinho Policinani e Lico. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, o vereador Fabinho Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, vereadores, diretores, estão sentados aí no fundo. Plateia, internautas que nos assistem. É uma honra para mim levantar e dizer que o meu direcionamento de R$ 46.692,30 no custeio, ele vai para a APAE, porque eu entendo que a APAE, ela precisa ser assistida. Em uma outra oportunidade, eu já tive o prazer de estar encaminhando uma emenda através de um deputado para troca de imóveis. E agora, mais esse valor, então para mim é uma honra, o dia de amanhã, saber que eu pude colaborar com as crianças ali da APAE, nossa querida APAE de Garça, o qual vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, não é de hoje. Para quem não conhece, vá conhecer, tá? O pessoal dali administra tudo com muito amor, com muito carinho, e eu tenho o maior carinho por eles. Então, é motivo de agradecer, tá? Também lembrando que essas emendas impositivas foi um projeto que nós votamos na Câmara e só está fazendo repasse da verba. Então, o meu estará sendo repassado para a APAE, R$ 46.692,30 no custeio. Então, era só isso que tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulto o segundo secretário se há oradores.
Lico.
Com a palavra, do Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, secretários, diretores que estão aqui. Bastante rosa hoje na casa, né? E geralmente vem muito cravo, né, presidente? Hoje temos bastante rosas aí, viu? É muito bom isso aí. Uma noite hoje aqui na casa, uma noite muito boa, senhor presidente. Uma produtividade enorme, onde estão sendo aí, não fugindo muito do requerimento do projeto, agraciados os empresários com os terrenos, né? Nossos amigos todos aqui votaram a favor. Em especial essas emendas impositivas, né? Que vão ser liberadas esse ano para várias entidades, tanto da área social, da área da saúde, da área da educação. E eu tive o prazer de aproveitar dentro do meu limite, da minha porcentagem, do que eu posso indicar, né, para a área da saúde. Né? A área da saúde, onde eu estou delineando 123 mil e uns quebradinhos para HBB, para o Hospital São Lucas, para a reforma e para custeio. E tanto é que eu falei para a HBB que o meu sonho é melhorar, Fábio, a atuação, melhorar a pediatria no hospital para atendimento das nossas crianças, melhorar a reforma onde atende as nossas mulheres, né, nossos idosos. Enfim, eu só queria aqui falar que esta emenda que eu fiz foi voltada para a área da saúde, né? Tem outra também. No momento oportuno nós vamos falar. Hoje nós estamos falando desse valor de R$ 123 mil, onde serão entregues pessoalmente também por mim na quarta-feira agora no Hospital São Lucas. É que eu tinha que dizer, senhor presidente e todos os vereadores. Boa noite.
Consulta o segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Pera.
Sim. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 62/2024, em primeira discussão e votação. Item 15º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 63/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 90 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar dos vereadores Elaine Oliveira e Pedro Santos. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, de forma presencial e de forma remota. Hoje nós estamos aí votando uma série de projetos que dignificam mais ainda os trabalhos dessa casa, que traz um protagonismo a nós, vereadores, quando aprovamos aí a lei da emenda impositiva de autoria do vereador Rafael Frabetti. Todos nós, nesta casa, aprovamos esse projeto de lei, nós contribuímos com essa aprovação, porque entendemos que é importante para o protagonismo da Câmara no orçamento do município. Então, a gente sabe que uma administração pública, ela é muito complexa e ela precisa de um olhar muito amplo. E as emendas impositivas traz para o vereador a possibilidade de indicar uma necessidade pontual e suprir essa necessidade pontual através dessa emenda impositiva. E assim como todos os demais que passaram por esta Câmara, eu, vereadora, identifiquei uma deficiência na Casa Abrigo. É uma instituição, é um lugar onde é feito o acolhimento institucional de crianças e adolescentes que estão vulneráveis, que vivem em situação de risco social, de risco até familiar. E ela foi fundada em 2004, ela não tem prédio próprio, ela é uma casa alugada e, infelizmente, esse imóvel ele está demandando uma melhoria, reformas nele. Houve aí algumas chuvas que prejudicaram ali dentro, móveis, prejudicaram paredes. E eu, então, junto com o vereador Pedro, se ele me permite tocar no nome dele, nós identificamos essa necessidade da Casa Abrigo. Inclusive, é um apontamento do Ministério Público para a melhoria daquele local. E aí, eu, vereadora, fiz a indicação de R$60 mil para que eles pudessem fazer as melhorias necessárias à Casa Abrigo. E assim, oferecer um serviço melhor para as crianças e adolescentes que ali vivem, né? Que a gente sabe que são crianças que vivem até a hora que o juiz entende que elas estão liberadas ou para uma família substituta ou para o próprio lar. Então, é importante as emendas na nossa Câmara. Isso trouxe uma autonomia ao Legislativo, uma participação ao orçamento do município e, desta feita, estamos aí, todos os vereadores, mostrando um trabalho bonito, um trabalho bom para a nossa sociedade. E é com isso que eu termino. Obrigada.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao discurso no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 63/2024, em primeira discussão e votação. Item 16º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 64/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, que altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 91.692,30, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar da autoria dos vereadores Elaine Oliveira, Fábio Santos e Rafael Fabretti. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário. Em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público novamente que nos assiste, público que está de forma presencial e de forma remota. Mais uma vez aqui nessa tribuna, ressaltando a importância da emenda impositiva para o vereador. E dentro do orçamento do município, 1,2% é a fatia que se destina a essa casa legislativa. dividido por 3 é o valor de cada vereador, que cada vereador pode estar aí indicando, exceto uma parte que tem que ser estritamente para a saúde, é o que diz a nossa lei. E, como já dito, mais uma vez, 3 vereadores. Me permitem aí falar sobre eles, Fábio Santo, Rafael Frabetti e eu. Nós identificamos que havia necessidade na Escola da Cultura de melhorias, de aquisição de equipamentos que já estão aí, já precisando, porque é de longa data que eles estão ali no ENCA e o uso acabou, né, se depreciando. É a pintura de um prédio, a melhoria de salas. E com isso, eu, vereador Elaine, eu estou destinando R$31.692,30 para o ENCA, para a reforma e ampliação do prédio. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar aqui a importância dessas emendas impositivas para essa Casa de Leis. E isso contribui com a melhoria da nossa cidade. Embora, às vezes, algum gestor identifica que haveria um embaraço à própria administração pública, hoje a gente vê que nós estamos completando a gestão, que a gente vê uma necessidade, a gente complementa a gente verifica uma deficiência e complementa com importes em valores para melhorar aquela situação, aquele ponto frágil dentro da administração pública, dentro de políticas públicas, dentro da própria estrutura administrativa da nossa cidade. Obrigada. Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores que nos acompanham, as pessoas que estão aqui de forma presencial e também através das redes sociais. Vocês estão vendo agora uma leva de projetos, para que vocês compreendam. A emenda impositiva é uma forma do vereador participar da distribuição dos recursos do Poder Executivo, visando entidades, órgãos ou qualquer outro espaço físico que tenha a inscrição necessária, os documentos necessários, para poder contribuir com a sua evolução. Essas emendas elas eram apenas de deputados federais, estaduais, e de uns anos para cá, por equiparação, obviamente, o vereador também tem o direito de indicar onde o Poder Executivo, uma pequena parte do orçamento, aqui no nosso caso 1,2% do orçamento, nós, como parlamentares, podemos indicar ao prefeito aonde ele deve investir esse dinheiro. É uma forma do Poder Legislativo participar de forma efetiva da construção do nosso município, visto que o vereador já participava da aprovação, votação, obviamente, desse orçamento. E, às vezes, a gente sempre fala, o vereador fica só com o ônus da matéria, que é a discussão polêmica, né? Então, entra aí a emenda positiva como um bônus para o vereador, que pode se comprometer aí com as entidades na qual ele tem alguma afinidade ou enxerga alguma necessidade. Nesse caso, estamos falando da ENCA, uma escola que promove a cultura a todas as nossas crianças, que leva o nome de Garça para o Brasil inteiro e também para fora do Brasil. Ficou muito feliz do Fábio Santos e da Elaine terem também embarcado nessa emenda impositiva para o ENCA. Tivemos aqui reunido com os diretores e após a apresentação do formato, a ENCA, junto com seus diretores aqui, agradeceram a indicação. Então, nós estamos aqui indicando R$90 mil para que a ENCA possa melhorar o espaço físico e também de equipamentos lá do local.
Permite uma parte, Pedro, rapidamente. Permite, não poderia deixar aqui o meu abraço para a Maria Rosa, uma liderança lá da ENCA, né? A diretora que sempre está à frente, se movimentando em busca de recursos, né? E graças a Deus deu certo dessa forma de nós três se unirmos para que essas emendas chegassem até ela. Eu tenho certeza que ela vai fazer um bom uso desse recurso e vai melhorar ainda mais a escola.
Lembrando que este ano ainda nós teremos que discutir o orçamento do próximo. E neste momento, mais uma vez, o vereador vai poder opinar e indicar para onde esse recurso vai. Então, aquelas entidades que têm a sua documentação, todas as condições que são exigidas por lei, ok? Ela vai ficar atenta para esse período, porque cada uma vai procurar aí o seu vereador, aquele que tem um contato próximo, para poder estar trabalhando junto para evoluir aí nessa cidade. Permito, sim.
Então, quero deixar os parabéns a vocês aí por essa indicação, por essa emenda. A ENCA desenvolve um papel fundamental no nosso município, com o nosso jovem, adolescente. E a gente percebe que o vereador, participando também do orçamento do município, cada um dentro da sua sensibilidade, né? Isso amplia a possibilidade de atingir o maior número de munícipes possível. Então, a gente percebe a importância desse projeto e quero te agradecer mais uma vez quando você lançou esse projeto e quando foi aprovado por essa casa. Obrigado.
Vereador, o senhor se recorda que foi uma luta, né? Porque é uma coisa nova, o prefeito, obviamente, que detém esse direito de dizer aonde o recurso público vai ser aplicado. Mas nada mais justo que o vereador faça parte dessa indicação. A gente está falando aqui de 2 milhões, aproximadamente, né, que os vereadores juntos poderão indicar para a evolução. Então, vocês olham aqui, ó, ENCA, AFAI, Patrulha Juvenil, Assistência Social, Asilo. Olha como a visão do vereador, às vezes ela pode vir um pouco diferente do Poder Executivo, mas o vereador está ali próximo, ele está do lado dessas entidades, andando todo dia na rua, escutando. Então, é muito importante que o vereador possa opinar e talvez apontar um local que esteja precisando que o prefeito não tenha enxergado daquele formato. Né? Então, essa é a participação do vereador. Aquela história que o vereador corta a árvore e tapa buraco, a partir do último ano agora, a Câmara mudou, a Câmara de Garça mudou isso. Né? Não que a gente também não consiga ajudar essas questões, mas aquela função do vereador de tapar buraco, de pedir de cortar a árvore, ela evoluiu. Hoje o vereador de Garça opina para onde vai o recurso público investido na nossa própria sociedade. Esse é um projeto que vai ficar marcado, tenho certeza, para o resto da vida da história da Câmara de Garça. E duvido o vereador que é contra isso daqui para os próximos 100 anos. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira. Cadê o Marquinho?
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 64/2024, em primeira discussão e votação. Item 17º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 65/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA. Que altera anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 63.384,60, objetivando a utilização do recurso das emendas parlamentares de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, já falei muito hoje, né? Mas serei breve, como eu disse aqui. Importante o vereador participar do orçamento do município. Quando o executivo ele já tem uma demanda muito grande, talvez não tenha a mesma sensibilidade do que um grupo, né, de vereadores que estão próximos da comunidade também. E a gente percebe a importância desse projeto que vem agraciar várias entidades. Pode ter certeza que todas elas são importantes para o nosso município. E todas elas vão receber essas emendas e vão aplicar da melhor forma possível. E o resultado será de bem-estar, não só para os funcionários, como para as pessoas que ali são atendidas, as pessoas que convivem naqueles espaços serão muito bem atendida por essas emendas. Muito obrigado.
Permite uma parte, tenente?
Pois não.
Amigo. Só para aproveitar que o senhor está na tribuna aí, essa emenda parlamentar, no caso que eu e Vossa Excelência destinamos lá para o asilo, totalizando um valor de R$63.384,60. É, para custeio, né? Para que a entidade lá, o Lar dos Velhos, consiga fazer a aquisição das coisas mais necessárias. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência também por ter indicado lá por Lar dos Velhos essa quantia de R$31.692,30 e a minha também de R$31.692,30, totalizando R$63.384,60. Obrigado pela parte.
Obrigado, presidente. A gente entende a importância aqui para o asilo. Asilo que passou por sérias dificuldades aí nos últimos anos. Graças a Deus agora está caminhando. Entende a importância do cuidado com essas pessoas que ali tanto precisam. Nós sabemos o tamanho das necessidades ali, a demanda é muito grande, o custo é alto. Então, essas emendas, ela vem ajudar na necessidade do nosso asilo. Obrigado.
Consulto segundo secretário, se há oradores. Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 65/2024, em primeira discussão e votação. Item 18º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 66/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, que altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$31.692,30, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar da autoria do vereador Rafael Fabretti. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Só seguindo aí, essa emenda positiva, emenda parlamentar, destinada à patrulha juvenil. Também uma escolha deste vereador, pela força que essa entidade representa em nosso município na construção de jovens que futuramente serão aí o pilar da nossa cidade. Então, com o respeito que eu tenho pela patrulha, pelo trabalho que a patrulha exerce há tantos anos em Garça, e após conversa, obviamente, com seus dirigentes, tem essa indicação aí de quase R$32.000 para essa entidade. Fico muito feliz, mais uma emenda está sendo aprovada e tenho certeza que será. E aqui deixo um abraço ao pessoal da patrulha. Um forte abraço a todos vocês.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos seus vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 66/224, em primeira discussão e votação. Item 19. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 67/224, de autoria do prefeito, que altera a Lei Municipal número 2.680, de 30 de novembro de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das funções municipais. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 67/224, em única discussão e votação. Item 20. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 68/224, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/221, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/223, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 57.499,77, destinado ao Fundo Municipal do Turismo. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 68/224 em primeira discussão e votação. Gostaria de conversar com os senhores vereadores a respeito de um representante dos diretores que estão aqui presentes. Gostaria de ter uma palavrinha com os senhores vereadores. Consulta o plenário sobre a suspensão da sessão por 5 minutos para a gente poder atender a solicitação do representante dos diretores. Os vereadores forem favoráveis a permanecer sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a suspensão da sessão por 5 minutos para que um representante dos diretores possa estar falando com os senhores vereadores. Grande expediente, considerando que foi aprovado o requerimento número 168/2024, de autoria do vereador Pedro Santos, convocando o secretário municipal de obras e serviços, senhor Paulo Antenor Lima Giacoia, para falar sobre o trabalho de sua secretaria. Em conformidade com o artigo 241 do regimento interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa de forma regimental e consultado o plenário nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10, da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno, da edilidade que seja convocado o secretário municipal de Obras e Serviços, senhor Paulo Antenor Lima Giacoia, para que compareça na 8ª sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2024. A partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos de sua secretaria. Sala de sessões, assinado, datado eletronicamente, Pedro Santos, vereador PSDB.
Gostaria de convidar o senhor Paulo para poder ocupar a tribuna aqui. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Garça, Paulo. Tá bom? De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Oportunizo a palavra aos senhores vereadores em ordem alfabética nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Paulo, seja bem-vindo aqui na casa. Tá? Eu não vi o teor da convocação dele, eu acho que é assuntos gerais, né? Por os trabalhos da secretaria. Bom, eu gostaria de perguntar para o secretário sobre as calçadas aqui do nosso município, que foram, né, implantadas aí. Eu lembro que na ocasião... O prefeito, junto com até o secretário esteve presente, Bruno Severino, falou que nós íamos ter um shopping ao céu aberto aqui na cidade. Né? Falta 9 meses, né, praticamente, para encerrar o mandato do prefeito. A gente vê que as obras elas não estão concluídas como foram apresentadas. Né? Aqui, pelo menos, se você tiver na oportunidade, outra oportunidade e tiver um compromisso de vir aqui na Câmara, até posso convocar você novamente para falar exclusivamente desse projeto e você trazer, né, o slide que foi apresentado para nós naquela ocasião. Por que não terminou ainda esse projeto e se vai mesmo, realmente, né, nesses 9 meses, falas do secretário de Indústria e Comércio. A cidade vai realmente... ficar um shopping a céu aberto, como foi dito na sessão? Obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Boa noite a todos que estão em casa. Vereador Bacana, você está perguntando das calçadas do centro, certo? Essa etapa, o
por enquanto foi concluída. Tem uma empresa que recebeu a notificação e está corrigindo as imperfeições que ficaram, teve uma notificação. Eles estão corrigindo nesse momento. A secretaria que está tomando conta dessas obras é a Secretaria de Planejamento, tá? Mas essa parte, a primeira etapa das calçadas, estão sendo finalizadas. Tem outras etapas no convênio também. Fora a parte de trânsito e também de lixeiras que serão implantadas também nesse ponto.
Doutor Marcelo Miranda. Elaine Oliveira. Fabinho Policinani. Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Paulo, boa noite. Seja bem-vindo a essa casa. Ô Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. Os terrenos ociosos que nós temos no município, tem alguns que precisam fazer calçadas. De acordo com uma lei que nós votamos aqui no mandato anterior, ela obriga que a municipalidade faça essas calçadas. Existe algum cronograma? Vem sendo feito? Você sabe me dar alguma posição sobre essa situação?
Sim, Fabinho. Algumas calçadas já estão sendo executadas no município. Como a calçada da FATEC, a TAPATEC, da feira. Aos pouquinhos a gente está fazendo. Está programação em volta da escola Samira também. A Rebelo também tem programação. Estamos fazendo a do Bosque também, as calçadas do Bosque. Então, aos pouquinhos, a administração está preocupada nesse ponto das calçadas.
Vereador Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, Paulinho. Seja bem-vindo, né, nessa casa. A minha dúvida é em relação a alguns pontos ainda da cidade, agora com essa época de chuva que está começando, né? E ali na Vila Araceli tem alguns pontos e choveu, começa a abrir, né, os buracos ali. Eu queria saber como que você está fazendo o seu roteiro agora de tapa-buraco, né? É por bairro, é conforme a demanda vai surgindo. Se você puder explicar para a gente. Obrigado.
Boa pergunta, Fábio. Com a execução do recap, né? Facilitou um pouco, né, o serviço da Secretaria nesse ponto de tapa-buraco. Mas esses pontos que ainda continuam a necessidade do tapa-buraco, você continuando o serviço, assim, a gente vai, como se diz, focar mais, como você falou, no Labienópolis, por rua. Agora está mais por rua, não por bairro, né? Precisou, a gente faz. Tá?
Vereador Lico. Lucas Cateto, com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, Paulinho. Seja bem-vindo mais uma vez a esta casa. Paulinho, no ano passado, salvo engano, não vou lembrar a data, você esteve fazendo uma visita lá em Jafa, meu pedido, sobre aquela questão da iluminação na rua Joaquim Pereira. Aí, na época, você comentou comigo que para ser feito o serviço de iluminação, teria primeiramente que ser feito o asfalto, a calçada. Já foi feito esse asfalto, essa calçada. Eu queria saber se tem alguma posição de data para fazer a iluminação. Eu, como morador do distrito e do bairro Vista Verde, tenho sido cobrado constantemente. O vereador Gutierrez também já fez algumas cobranças lá, alguns pedidos. Mas aproveitando a sua vinda aqui, pessoal de Japa que estiver nos assistindo, pelo menos é a voz do secretário, é a palavra do secretário falando direto com eles. Paulinho, obrigado, seja bem-vindo.
Obrigado pela pergunta. Tem andamento, viu, Cateto? Lucas Cateto. Já fizemos o projeto no CPFL. Tem todo um processo. Tem que fazer um projeto, depois você paga o boleto e depois eles implantam um poste. A partir do momento que eles implantam o poste, eu tô fazendo, terminando o registro de preço para a implantação das luminárias de LED. Vai ser implantada a luminária de LED. Mas já a etapa do boleto já foi encaminhada para a CPFL. Nós estamos pagando o boleto agora. Os postes serão implantados pela CPFL e os postes serão aplicadas as luminárias de LED no local. Está em andamento.
Vereador Marquinhos Moreira. Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Secretário, seja bem-vindo.
Algum tempo atrás eu subi nessa tribuna e fiz duras críticas ao senhor por conta que eu tentei entrar em contato com o senhor mais uma vez. Nós já passamos por uma situação dessa o ano passado e eu mais uma vez não consegui ter o contato com o senhor. Então, como conversamos ali fora da tribuna, torço para que de agora em diante a gente consiga fazer um diálogo melhor, né? Para que não aconteça da gente ficar com esse estresse, porque querendo ou não, eu preciso respeitar o senhor como secretário. E o senhor precisa respeitar também meu trabalho como vereador, servindo a comunidade, tá? Quando eu entrei em contato com o senhor e não obtive resposta, era para fazer uma simples pergunta, um questionamento. Eu peço que o Fabiano coloque, por favor, enquanto eu vou falando, as imagens. Ali, na rua Manuel Joaquim Fernandes, na Baixada, tem um bueiro bem grande ali, né? E toda aquela água que vem do Big Mart para cá e descendo da rodoviária, juntam ali naquele bueiro e ela desce muito forte, aquela água. E tem uma casa ali que ela entra água dentro. E a pessoa já fez o questionamento com a prefeitura, já pediu para fazer a manutenção e, infelizmente, nada foi feito naquela área. E a água continua entrando, tá vendo? A calçada dela não é uma calçada alta. E, infelizmente, a água tem entrado dentro da casa dela. Eu gostaria de saber o que a prefeitura pode fazer para tentar ajudar essa munícipe nessa situação. Obrigado.
Obrigado, Pedro, pela pergunta. E dizer que a secretaria está de portas abertas para você. Se quiser passar lá, tomar um café ou ligar lá, perguntar qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Eu vou estudar o caso, tá, Pedro? Talvez não seja tão simples. Por ser um serviço de drenagem, pelo que eu estou vendo, nós vamos estudar, daí eu te dou um retorno, tá? Vamos estudar o local lá, tá bom?
Passa o endereço.
Tá.
Rafael José Fabretti? Rodrigo Thiers, não. Tenente Almeida também não. Ademar não. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Secretário, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um questionamento sobre a reforma da Escola Orani. O ano passado iniciou-se uma reforma na escola, foi feito algumas melhorias lá, e dentre elas estava a melhoria da quadra. Já faz algum tempo que aquela quadra, até enviei um requerimento recentemente, faz algum tempo que aquela quadra está parada, né? Eu vejo que tem carros que ficam lá dentro daquela quadra, não sei se é da empresa, se é de algum vizinho, se é de algum morador, mas o ponto importante nessa situação é que já faz um bom tempo que essa reforma está acontecendo na quadra e os alunos que lá estão são ensino integral. Ele fica um bom período dentro da escola. E a escola ela tem uma área construída grande, só que uma área para os alunos fazerem as atividades fora da sala de aula, né, o que é o que pede o ensino integral, não tem. Tem o parquinho lá na frente e teria a quadra para ser utilizada para fazer essas atividades. E essa reforma dessa quadra já vem se arrastando já faz um bom tempo. Gostaria de perguntar para o secretário o que aconteceu com a reforma da quadra da Escola Orani e qual que é a previsão para que essa quadra volte aí ao uso dos alunos. Obrigado.
Pedro, a gestão da obra está no planejamento, que na verdade é um projeto de bombeiro, tá? Acho que teve que aumentar a arquibancada, colocar corrimão na quadra. Teve uma reforma antes que foi pintada a quadra já tinha sido pintada. Agora eles estão fazendo uma adequação do bombeiro. Aí, assim, o prazo, eu não sei ao certo qual é para terminar, mas tá executando obra de AVCB, tá? Não é reforma de quadra, tá? Um AVCB que também precisou fazer algumas adequações na quadra. O carro entrando eu desconheço.
Vou fazer uma pergunta, Paulinho, rapidinho. O investimento que está sendo feito ali na Avenida da Saudade, que é um problema antigo dos moradores aqui de Garça, gostaria que você pudesse passar alguma informação ali sobre o calçamento que está sendo feito ali, né?
O investimento total é de 4 milhões e 900 do projeto programa Nossa Rua, tá? Que engloba ali, atrás, a rua atrás do distrito, várias ruas que já foram executadas, inclusive o asfaltamento da Avenida Paineiras. É o acostamento a calçada também será executada. Tá? Mas hoje a gente está executando com mão de obra da prefeitura o acostamento.
Tranquilo, obrigado.
O acostamento da via.
Pedro Santos, com a palavra, vereador Pedro Santos.
Paulinho, só para concluir minha última pergunta, eu gostaria de saber qual é a situação atual da Estação Ciência, ali do Banco do Brasil, se a empresa está trabalhando, o porquê ela não está mantendo essa obra em funcionamento e se tem um prazo para a entrega dessa obra. Obrigado. E se você tem o valor do quanto que já foi gasto ali.
Pedro, o Centro de Inovação, Educação e Inovação já foi contratar duas empresas. Essa segunda empresa, por questões financeiras, não conseguiu tocar a obra. Então, está sendo rescindido o contrato. E o novo projeto, novo orçamento, já está na licitação, a nova contratação.
Mais algum vereador gostaria de pedir a palavra? Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Secretário Paulinho, seja muito bem-vindo mais uma vez nessa Câmara Municipal. Paulinho, eu queria só saber a respeito das obras lá do parque, da entrada e tal. Se existe aí uma programação para o período, para quando terminar aquelas obras. Eu vi que começou, eu passei lá, esse dia não vi mais ninguém lá. Eu vi que arrancaram as telhas, descascaram, mas não pintaram ainda. O pórtico da entrada do Jaime Nogueira. Qual o período para a entrega daquela obra, Paulinho?
O pórtico lá da entrada do Jaime Miranda, a gente está fazendo com mão de obra da prefeitura, tá? Primeiramente, a gente está mexendo no forro, para depois serviço de pintura, encanamento, de hidráulica e elétrica, tá? Não vai demorar muito, viu? Não vai demorar, não. O serviço mais difícil está sendo executado, que é a troca do forro lá. Por isso está demorando um pouquinho.
Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Paulinho, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. É de extrema importância esse diálogo entre o secretário e o vereador, que a gente possa desenvolver o melhor para o nosso município. Eu agradeço a sua presença aqui e tenha um bom retorno ao seu lar. Boa noite.
Obrigado a todos. Estou à disposição, quando precisar.
Obrigado, Paulinho. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em a indicação número 22/224, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Bom,
indicação 22/2024, Ademar Kenf Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar um ponto de ônibus na altura do numeral 747 da rua Carlos Ferrari.
Determina o encaminhamento da indicação apresentada. Requerimento. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 223/2024, Lucas Cateto, Rodrigo Thiers, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do saudoso senhor Rogério Santos, ocorrido recentemente.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 224/2024, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação ao fluxo de trânsito da rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 225/2024, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção geral, poda das árvores e demais melhorias necessárias dos brinquedos do parquinho infantil da MF, professor Samira Awads.
Consulta o segundo secretário, se há orador. Próximo requerimento.
Requerimento 226/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar mais bocas de lobo na rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, na altura do numeral 1079.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 227/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações em relação ao Departamento de Trânsito do município.
Consulta o segundo secretário, senhor orador. Próximo requerimento.
Requerimento 228/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAE informações sobre o fornecimento de EPIs e uniformes aos funcionários do SAE.
Consulta o segundo secretário, senhor orador. Próximo requerimento.
Requerimento 229/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a esta casa os indicadores de tempo de espera na unidade de pronto atendimento UPA no dia 16/3/2024.
Consulta o segundo secretário, senhor orador.
Não, Aura.
Próximo requerimento.
Requerimento 230/2024, Pedro Santos, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao jovem Antônio Augusto pela aprovação nas avaliações técnicas do time da Ferroviária de Araraquara. Antônio vai integrar o Sub-14 após ter toda a sua versatilidade analisada e aprovada, pois pode atuar como lateral esquerdo, volante até meia descoberto pelo CHG. Antônio teve passagem pelo MAC em 2023, tendo disputado o Campeonato Paulista Sub-13.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários na casa, aproveitar esse requerimento, né, e falar do filho do meu amigo Adriano, conheci ele desde quando nasceu, e a gente sempre jogava bola aos sábados, né, com as polícias lá no... Tem até esse jogo aí, Serginho, o Alemão, os caras organizavam e ele ia lá, desde pequenininho, a gente todos os sábados lá jogar, hoje, né... Cresceu aí, 14 anos, né? Nem parece, tempo voa, né? Olha, parece que foi ontem, né? E aí ele, né, indo lá assistir, aprendeu com nós, né? Mostrando a nossa habilidade lá, né, Almeida? Aí tá o fruto aí, que falar pro Adriano, fala assim, Adriano, foi bom você levar seu filho lá pra ver nós jogar, hein? Então, se ele fosse aprender com nós, tava enrolado, né? Hã? E o pessoal sai do... Eu não sei se já foi nas peladas, né? O pessoal sai do campo. Você viu aquela jogada que eu fiz? Nossa, quase se matou lá. Tô brincando aqui, mas... fico feliz, né? O Adriano, cara, sem comentários. E eu desejo que seu filho aí seja, né, um grande atleta, um grande jogador e que ele brilhe aí, né, pelo mundo afora, representando aí a nossa cidade. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, senhor oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores. Requerimento muito importante do Pedro Santos. Bacana, falou muito bem também. Inclusive, o Fabinho Policinani vai dar um título, né, benemérito para ele, mês que vem. Então, de mérito, né, esportivo. Fico muito feliz desse reconhecimento dessa casa, já rapidamente, sobre o nome dele. Eu tenho a felicidade de ser afiliado dele. E nesse dia dessa aprovação, estar junto. Então, eu estava naquele momento onde ele recebeu essa notícia. Estivemos lá na ferroviária, né, em Araraquara. E eu pude ver a estrutura do clube que ele está indo, a atenção que eles estão dando lá para ele. Eu tenho certeza que ele vai ser um profissional, entendeu? Agora não podemos se espelhar muito no pai dele, né, o Adriano, senão a gente está ferrado. Então, um abraço para o Adriano, meu amigo, meu irmão, se ele estiver vendo, assistindo.
Permite uma parte, Alex?
Sim.
O Adriano é acima da média, né? O Adriano é acima da média. Com vontade ele tem, né? Todo sábado e domingo ele tá jogando, né?
Olha, ele joga, vereador, a semana inteira. Joga bastante. Então, assim, não poderia te mandar um abraço pro Dri, né? A gente mais próximo aí chama ele de Dri. E pro filho dele, que Deus possa abençoá-lo. Pra Thalita, a sua esposa, né? Todos eles lá, que ele possa seguir firme nessa jornada, eu tenho certeza que ele vai trazer muito orgulho para a nossa cidade. Então, eu queria deixar aqui o meu registro e os parabéns para o vereador Pedro Santos, para quem falou sobre ele aqui.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 231, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar o que a municipalidade tem feito ou fará para conter a infestação de escorpião nas imediações do Parque Linear, nascentes do Tibiriçá, na divisa dos bairros Jardim Paulista e Frei Aurélio.
Consulta o segundo secretário, senhor orador. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, gostaria que o Fabiano colocasse para nós as imagens que a senhora mandou para a gente. Eu acho que nos últimos tempos, né, a infestação de escorpião não é só garça, não, vários lugares. Isso é um perigo para todos, né, para criança principalmente, que brinca, não sabe, né? Olha lá, vai passando, Fabiano, e é muito pequeno. Bom, pode ir correndo rapidamente. São vários, ó, no quintal, todos na parede. Olha como que as pessoas estão convivendo com isso. Doutor, é bem venenoso, né? Escorpião, né? Já teve algum caso aqui em Garça de picada, alguma coisa? Se eu faço um pouquinho.
Pergunte, Ivan.
Claro, claro.
De grave, é assim, agora mudou um pouquinho o esquema, né? Tem algumas classificações. Grave sempre é, principalmente criança e idoso. Caso de óbito, aqui em Garça, nunca ouvi sobre isso. Porque não é aquele escorpião mais agressivo, mas ele causa óbito, sim. Se bobear, a quantidade de veneno, principalmente na época da cria, né? Que agora é o que está acontecendo.
É o que está acontecendo, né? Mas isso daí não é Garça. Parece que Marília, cidades vizinhas, proliferou, né?
A gente está no chamado cinturão amarelo.
Certo.
Então é uma área muito endêmica. Por exemplo, Duartina, eu tenho, na média, de 4 acidentes escorpiônicos por dia.
Nossa.
Por dia. De picada mesmo. Então é perigoso. Então a nossa referência, até para as pessoas saberem, toda picada tem que se direcionar para a UPA, que imediatamente vai ser transportado para o HC para ser avaliado a gravidade. Então, toda picada, independente se é só dor ou se nem tem dor, tem que ser encaminhada.
Então, obrigado pelas informações, doutor. Até perguntei para o senhor, porque o senhor trabalha no atendimento direto.
Permite, eu pergunto.
Pois não.
Rapidamente. Essas fotos são do mesmo local? Várias fotos?
Isso é da casa de uma senhora.
Nossa.
Né? Então, assim, ela está preocupada. Pedi agora, através desse requerimento, para vigilância sanitária, né, o pessoal aí que visita as casas, dá uma olhada, não sei qual que é o procedimento, mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar. A prefeitura tem responsabilidade com relação a isso, orientação principalmente. E eu lá no sítio, lá eu encontrei alguns também, né? Meu filhinho brinca lá, a avó fica toda preocupada, né? Porque criança, né? Mais criança pequena não tem essa ideia de que é um bicho perigoso, né? Então sempre tá falando. Então, espero que o prefeito comunique aí as pessoas competentes, vá até o bairro lá e oriente todas as famílias e tome providência com relação a isso. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores. Próximo requerimento.
Requerimento 232/2024, Edmar Quinto Marcondes Moura Filho, solicitando ao governador do estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, e a nobre deputada estadual Analice Fernandes, informações sobre recursos do PEAP, Protrator e Implementos.
Consulta o segundo secretário, senhor orador. Próximo requerimento.
Requerimento 233/2024, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma faixa de pedestres elevada de frente ao Colégio Lume e das demais escolas do município, com o intuito de inibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
Consulta o segundo secretário, senhor orador. Próximo requerimento.
Requerimento 234/2024, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a reforma da Feira Livre.
Consulta o segundo secretário, senhor orador.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da casa, plateia, internauta, os que compõem.
Olha, gente, eu estou pedindo mais informações sobre a reforma da Feira Livre, porque eu estive lá esses dias e eu estava olhando. Se eu for pôr uma lança na minha casa ou uma cerca, nós temos um padrão, uma medida a ser seguida. E eu estava olhando ali, a altura daquela cerca, ela está virada para fora. Dependendo da pessoa que passar ali, ela vai rasgar a cara ali. Eu sou baixinho, não tenho altura. Mas dependendo da pessoa, ele vai se rasgar todo lá. Então eu queria que a municipalidade fosse ver isso daí, pedir, que eu quero saber quem foi que fechou essas cercas, com qual empresa. Porque assim, eu estive lá, muitas reclamações. A gente vê que nós liberamos aí algumas verbas, alguns valores, mas a população está questionando. Fabinho, o que foi feito com esse valor total? Quanto? O pessoal está questionando. Então o pessoal está pedindo, que ele quer saber informação. Então eu pedi várias informações sobre a Feira Livre. Nosso amigo Samuel Bagunça, inclusive, está aqui. Ele veio, pediu, mostrou para mim os áudios aí da população, os pedidos pelo WhatsApp, pedindo informações sobre a Feira Livre. Ele não pode pedir, mas a gente pode. Então, eu fiz minha parte, pedi, só que o regimento, ele diz que tem um prazo a ser entregue. Então, eu queria pedir ao senhor prefeito, se possível, antecipasse para que a gente pudesse dar uma explicação aqui na tribuna para a população e fornecer um respaldo aí maior para a população ter mais um conhecimento. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Presidente, vereadores, aqueles que nos assistem. Eu estive lá na madrugada de sábado para domingo, Fabinho. O que eu escutei dos feirantes foi elogio. Tá? Dos feirantes. A iluminação, não sei se vocês foram até lá. Eu estive lá. A iluminação, com 6 holofotes. Monitoramento. Cada pilar agora com a cerca de proteção, porque onde eles subiam para furtar a fiação, as concertinas, as caixas de tomada que eles roubavam fizeram de metal, agora soldado. Então, o que eu escutei de 3 feirantes lá foi elogio. Tá? Não estou falando do que gastou, onde que investiu, eu estou falando do serviço que foi feito. A concertina em volta da feira toda. Quantos metros tem ali? Feira toda. Né? Embora o cerca seja baixo, Fabinho, a concertina é daquela dessa largura assim, ó. Ela sai 2 palmos para fora de um lado e 2 para outro. Então eu até falo o nome. Falei com o Dudu Pastel, falei com o senhorzinho do lado que monta as bugigangas lá, o senhor da bugiganga, que é assim mesmo, tá? E para mim foi elogios.
Se permite uma parte, permite, vereador? Não estou questionando do que foi feito, mas sim a população está questionando do que não foi feito. Entendeu? E quanto à questão da cerca estar baixa, ela está baixa. Eu frequento a feira. Não vou lá só para fiscalizar. Eu frequento a feira. Eu vou lá na banca do Cido, eu ando tudo lá. Então, a cerca está baixa. E o maior problema é o quê? É a situação que se encontra o local. A reforma dos banheiros que nós questionamos desde o mandato passado, não adianta pintar. Pintar e deixar a caixa de descarga. Esse é o questionamento da população. Por que se gastou o valor? Qual valor foi gasto? É isso que eles querem. O que foi feito? Está ótimo. A única coisa a aumentar é a altura daquela cerca, que está baixa mesmo. Obrigado à parte, vereador.
De nada. Não, vamos esperar a resposta ao seu requerimento. Né? Só estou falando porque seria injusto. Eu falei, perguntei, final de semana estive lá. Né? Então, perguntando aos feirantes, eles elogiaram o serviço. Tá? Os feirantes elogiaram o serviço. Falou, Rafael, agora ficou bom. Demorou, mas ficou bom. Tá? A altura da cerca, Fabinho, depois eu até vou trazer uma filmagem para você ver, embora seja realmente uma cerca de 1,9, um pouco mais alta. Deve ter uns 2 metros, mas a concertina, a cerca lá é 2 metros. Cerca de 2 metros. Eu tenho 1,89, Fabinho. Então, assim, mais a concertina, que deve ter mais uns 40 centímetros, ali a gente passa para 2,40 metros, aproximadamente. Então, dá para medir lá. A gente pode medir com a trena. E, assim, você pular aquela concertina, que é o problema. Né? Então, eu só para fazer justiça aqui, não tô, o requerimento do vereador, acho que é importante a gente ter a resposta dele, mas os feirantes com quem eu conversei elogiaram o serviço. A iluminação ficou a melhor de todos os tempos, porque a gente tinha alguns holofotes fracos nos 4 cantos, agora centralizados. O monitoramento,
E o mais importante, a concertina nos pilares, porque era ali que eles subiam. Porque se eles conseguirem pular essa cerca que o Fabinho falou, eles ainda precisam passar pela concertina dos pilares. Né? Então, vou até fazer um vídeo e trago semana que vem aqui para a gente discutir. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, que nos acompanha pela rede social e presente. Bom, vou comentar um pouquinho sobre a feira municipal. Então, os vereadores de outro mandato já vinham fazendo alguns pedidos da feira, né? Portanto, a gente está sempre valorizando. Eu estou acompanhando o trabalho da feira desde a época do Covid, né? Então, os vereadores aqui atual estavam fazendo pedido já, da época do Covid, pedindo álcool, equipamento, detergente, vereador Fabinho também solicitando. Nós tivemos aquela oportunidade quando saía até água pelo teto, período de chuva, estava molhando muito lá dentro, o pessoal querendo vacinar, vereador Fábio. Então, está bem difícil. Agora, nós começamos a cobrar, todos nós, vereadores, aqui, apresentando ofício, requerimento, cobrando desde o primeiro ano do mandato, reivindicando o prefeito, solicitando. E agora, estamos vendo aí que passou-se o tempo aí, e começou as melhorias, elas acontecerem. É, vereador? A gente está vendo aí que, mediante tanta cobrança, ofício e tal, então as coisas estão acontecendo porque os vereadores têm cobrado. Já permito já, vereador. Então, observei aí que instalou aí a câmara de monitoramento, que foi o pedido, né? Foram apresentados, estive no local, vi lá duas câmaras de monitoramento, que agora o setor de monitoramento consegue visualizar. Não sei se estão funcionando ainda, pelo menos está instalada lá essas câmaras lá. Além da câmara, agora tem o sombrite também, que é outra situação que os vereadores pediam bastante. Na época foram instalados bem baixo, aí o sombrite, o pessoal acabou danificando, o sombrite está lá no Samba lá. Informação que eu tenho que já comprou a parte do alumínio, mas não foi instalado em sombrite. Então é importante um detalhe aí que faz toda a diferença. O pessoal ali da feira e o sombrite está lá no Samba. Então, cobrando eles, já entrei até em contato, fui lá pessoalmente também para perguntar quanto que vai ser instalado. Sobre a concertina, a respeito do pedido aí do vereador Fabinho, né? Está solicitando. Então, a prefeitura vai responder. Agora, eu entendo que deva ter, né, um fiscal que acompanhe isso também e já deveria ter visto nessa altura como que está certinho o questionamento do vereador, que é bem válido. Mas tem o pessoal da fiscalização, tem que ver isso aí, o perigo. Mas é necessário ter, né? A prefeitura tem que ter um fiscal para isso. Não é possível que vê aí a feira municipal e vê isso aí. Porque foi instalado pela empresa terceirizada, que veio de São Paulo, instalou lá. Instalou nas escolas do município também. Só para concluir, a calçada, né? Acredito que tem ofício também anterior, pedindo calçamento e tal. Então, observamos aí que está sendo feito as melhorias dentro da feira. Ainda falta ainda o asfalto, né? O asfalto tem que mexer no asfalto. Permitido.
Se permite uma parte, vereador? Sim, sim. Então, a colocação que eu fiz é o quê? A feira, ela não é de uma altura só o alambrado. Ela tem pontos que ela vai chegando em curvaturas ali, em pontos que ela vai descendo o alambrado e que ela vai diminuindo a altura. Então, esse é o questionamento. Outro ponto, eles não estão questionando do que foi feito, mas sim do que não foi feito. É óbvio que não dá para fazer tudo da noite para o dia. Então, por esse motivo, eles estão pedindo para que dê informações dos valores gastos, das empresas contratadas e etc. Eu entendo que é a obrigação da municipalidade fornecer e a nossa repassar a informação. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Mais que justo, né? Mais que justo passar a resposta, a população pergunta. Acredito que todos nós vamos na feira, e não só em período eleitoral. Já vi vereadores lá fora de período eleitoral, pessoal indo lá conversando com os feirantes. Então, é bem válido que apresenta pedidos também. Agora, outras melhorias precisam ser feitas, né? Eu acredito que o Poder Executivo, acredito que venha fazer ainda esse ano algumas melhorias lá, né? Mas o questionamento do requerimento é esse, então ele é bem válido, esperamos aí que venha a resposta. Bom, além desses detalhes que eu mencionei aí, concertina, ainda tem a respeito das lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas ali, elas estavam, lâmpada LED, estavam na lateral, o pessoal foi lá, danificou, cortaram até lá perto do banheiro, até a parte, vereador Elane, que corresponde a CPFL. Levaram embora aquela fiação e ficou um bom tempo ali, sem iluminação. Aí o pessoal da eletricidade, servidores, foram lá, centralizaram e colocaram tudo certinho, as ferragens, tudo legal agora, as tomadas, tudo com solda. Então é importante valorizar
o trabalho dos servidores. Então, estou vendo aí que está sendo feito algo pela feira, pedidos, solicitação nossa aqui da Câmara, juntamente com o pessoal da feira também. Permitida a parte, vereador. Só vai comentar? Não? Então é isso aí. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, vamos passar a informação correta, né, para a população, para os feirantes. Né? A gente vê agora um excesso de preocupação pessoal, né, que não tiveram durante todo o mandato. Né, e a gente vê que a prefeitura, né, ela corre agora para fazer reforma, porém, temos que fazer uma colocação aqui, o prefeito não é mais candidato. Né? Então, ele está correndo aí, não sei se vai, provavelmente vai apoiar alguém, mas que é para deixar bem claro aqui que sempre, né, há um planejamento. Né? E as obras, realmente, elas sempre foram deixadas feitas para o último ano, né? A maioria das conclusões das obras. Porém, eu não li o teor do requerimento, mas perguntei para o autor. Ele disse que os feirantes, eles querem saber quanto foi gasto, né? Não sei se é isso. Bom, eu vou fazer umas colocações aqui. Primeiro, o requerimento, ele já tem 15 dias para o prefeito mandar a relação aqui. Então, isso daí já vai ser resolvido, né? A resposta já vai vir em 15 dias. Aí basta o vereador ir lá e levar, né? Vai, pega um xerox, tira um xerox e entrega para cada feirante. Assim, ó, foi gasto isso. O que os vereadores têm que fazer é questionar realmente se os valores, né, que foram gastos ali vale ou não vale. Esse é o ponto. Agora, com relação aos gastos, está no site de transparência, dá para imprimir lá, né, mas enfim. Mas eu acho que o requerimento é bom. Pelo menos o pessoal responde e vocês entregam lá para os feirantes. Eu não sei, as autoescolas ainda estão usando lá para fazer as provas? Estão, né? Então, veja bem, o que deixa feio ali a rodoviária é que é a pintura do chão lá. Acho que a prefeitura deveria dar uma arrumada lá, naquele asfalto lá do chão. Porque a feira, ela é uma estrutura boa, né? Ali, se eu não me engano, foi construída pelo ex-prefeito Julinho, não foi? É isso, né? Ou não? Se alguém me corrige, né? E a feira é antiga, né? Ela é bem antiga, né? Aquela estrutura. Então, veja bem. Depois, os prefeitos... Por isso que eu falo, você constrói uma obra, mas a manutenção, ela tem que ser dada por outras gestões. Não adianta não dar a manutenção adequada. A gente vê aí os prédios abandonados, né? Prédios aqui que sem utilização. Abandono de patrimônio público dá cassação também, é uma obrigação, né? A Câmara, ela tem essa responsabilidade de, né, cobrar e também tem a prerrogativa de até cassar o prefeito por abandono do patrimônio público, né, para deixar claro aqui. Então, acho que os vereadores, né, não só nesse mandato, os outros que vão vir, que tiver possibilidade, tem que estar atentos sobre essas questões, porque chega o ano, vai abandonando um, não faz, vai abandonando, depois, né, chega no último ano, fica essa cobrança aí. Ah, mas o pessoal me pediu. Mas o pessoal não pediu agora, pede sempre. As reformas estão sendo feitas lá, eu passei por lá, vi as calçadas, né? Não sei se vão mexer lá dentro, mas eu acho que é uma observação aqui. O piso lá da feira tem que ser arrumado também, né? Tem que dar manutenção ali. E as autoescolas, eles fazem as aulas lá, sempre fez, né? E arrumar aquilo lá para ter uma visão melhor, porque ali trabalha com comida, né? Então, assim, com... Os feirantes, eles levam seus produtos lá para vender, então tem que ser uma coisa, né, limpa, uma coisa boa, né, para que eles possam lá vender os seus produtos. Então, até essa preocupação o executivo teria que ter. Né? Mas, enfim, fazendo algumas observações, e se for só a questão da resposta dos gastos, 15 dias o vereador vai ter na mão, já entrega lá para os feirantes, já soluciona pelo menos essa questão. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 235/2024, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de aumentar a quantidade de ventiladores nas salas de aula da EMF Professor João Crisóstomo e também realizar a instalação de câmeras de segurança nas entradas e saídas da escola.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 236/2024, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual o prazo de entrega de quadra, da quadra poliesportiva da EMF Professor Orani Avelino de Souza.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 237/2024, Elaine Oliveira, solicitando que seja desconsiderado o efeito do requerimento 175/2024, que seja convidado um representante do Conselho Tutelar de Garça para que compareça na 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2024, a partir das 17h15, para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como os trabalhos realizados pelo Conselho Tutelar em nosso município.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 238/2024, Elane Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Maria Amélia Zancopé Pietro, pelo trabalho voluntário que desenvolve na PAI Garça, às segundas-feiras, com as mães dos assistidos.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 239/2024, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implementar algumas melhorias na EMF Garcafé.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 240/2024, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal pela assinatura dos termos de autorização para início das construções do novo Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto, localizado às margens da SP-294.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Lico.
Com a palavra o vereador Lico.
Senhora presidente, mesa diretora, vereadores aqui presentes nessa Casa de Leis, a quem nos acompanha nas redes sociais, sempre valorizando o trabalho dessa casa, eu queria fazer um breve comentário nesse requerimento, porque hoje nessa casa foi muito bendita pelos vereadores, das empresas que receberam os terrenos, né? Foram liberados os terrenos para as futuras obras. Os vereadores discursaram aqui, falaram de algumas empresas específicas, que eu acho que vão conseguir. Tem até empresa que já está visualizando lá na frente seus projetos para que seja um sucesso a sua prosperidade. A gente já enxerga isso nessas empresas que foram aqui, né, semana passada contempladas. Eu não estive lá, eu estava em viagem, mas eu acompanhei o que aconteceu naquele lugar. E eu, como gosto de distrito industrial, estou no distrito desde 1989, a gente vê a alegria, vereador Cateto, de uma empresa quando ela é contemplada com o seu terreno. Hoje, ser empresário, comerciante, prestador de serviço, não é fácil. Eu costumo dizer isso aí. E os nobres colegas sabem disso. É uma luta. Cargas tributárias excedidas e o empresário, desde a sua microempresa até a sua empresa de grande porte, vocês que nos escutam nas redes sociais, tem que trabalhar firme, firme. E quem é contemplado com esses terrenos, eles têm uma responsabilidade muito grande de dar sequência depois da contemplação dos terrenos, nos projetos que ali serão realizados. E a gente torce, vereador Fábio, para que essas empresas sejam bem-sucedidas. Porque, afinal, são geradoras de emprego. Eu costumo dizer que um pai de família, uma pessoa, um jovem empregado, tudo fica mais fácil. Hoje eu estou aqui discutindo o mérito da autorização dos terrenos para esses empresários. Então, isso é muito importante, porque eu costumo dizer que os empregos e a saúde é uma coisa primordial dentro de cada município, dentro dos fatores econômicos de todo o Brasil. Eu fiquei muito feliz, né, de conversar com alguns empresários que a gente conhece, que vão se estabelecer lá. Tem empresários aí, que já foi dito aqui hoje, que vão investir muito para que seus negócios tenham sucesso. Isso é muito importante para o município. Isso vai trazer riqueza, prosperidade, né? Tecnologia, se Deus quiser, para o novo distrito industrial. Enfim, essa casa aqui torce, sempre torceu para que todos esses empresários, não só das empresas do comércio, né? Prestação de serviços, sejam bem-sucedidos e que gerem grandes riquezas para o nosso município, renda e emprego. Um abraço, boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 241/2024, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no velório do distrito de Jafa, como a troca de iluminação, pintura geral do prédio e instalações de ventiladores.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 242/2024, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito solicitando ao prefeito e ao Núcleo de Informação da Saúde do Hospital São Lucas para que encaminhe a esta casa o registro de ponto de todos os médicos, inclusive os que fazem plantão à distância, conforme a jornada de trabalho nos últimos 2 anos.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 243/2024, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia da ata de Conselho Municipal de Saúde em relação ao chamamento público do Hospital São Lucas, UPA, CAPS, que não, estão ligados à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil.
Consulto segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 244/2024, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do relatório de fiscalização, acompanhamento, processo TC04530.989.23, assunto contas anuais, período examinado, segundo quadrimestre de 2023. Emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instrução UR-04-DSF-I.
Consulta o segundo secretário, senhor orador. Próximo requerimento.
Requerimento 245/2024, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre a segurança no centro de treinamento do Garça.
Consulta o segundo secretário, senhor orador. Próximo requerimento.
Requerimento 246/2024, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de repúdio à mesa diretora da Câmara Municipal pela proposta do projeto de resolução número 01/2024, que fixa o subsídio dos vereadores para a 21ª legislatura 2025-2028 e da outras providências.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis, permanecendo, atos contrários, se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclui a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo prorrogado de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.